Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu vos trago saudações dos santos em várias cidades do estado da Bahia e Sergipe. Amém? Os irmãos possam receber saudações de variados irmãos e em particular da minha família. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por esses dias. Eu não esperava ser com a surpresa do Senhor, não esperava ser convidado a estar com os irmãos lá em Santo André. Foi um desfrute, tem sido um desfrute muito grande do Senhor. Nós estivemos ontem em Paranaguá, me senti em Salvador. Eu fugi do calor e para Paranaguá. Mas graças a Deus que hoje estamos em Curitiba e, se Deus quiser, amanhã, creio eu, estaremos de volta a São Paulo e na terça-feira eu devo estar partindo para Salvador. Então, por favor, eu careço de suas orações. Peço as orações dos santos. Que alegria poder estar aqui com vocês. Amém? Os irmãos cantaram uma canção que mexeu muito com as minhas emoções, meu coração. Essa canção foi composta pelo irmão Adelmo. Eu chamava ele das primícias de Acaia. Ele foi também um dos presbíteros lá e tem alguns anos que ele dormiu no Senhor, apenas com poucos anos de vida. Não tinha muito tempo, ele era casado, tinha dois filhos, mas teve um infarto fulminante e dormiu no Senhor. E ele foi atendido por um hospital muito, muito bom lá em Aracaju, que tinha especialização em cardiologia, e ele já estava lá uma semana. Os irmãos foram lá vê-lo, oraram por ele. E eu não pude ir porque eu estava com uma responsabilidade de ministrar para a palavra numa conferência, mas providenciei e os irmãos foram até lá. Isso em um domingo. Passou uma semana, seu irmão ficou lá, seu filho ficou lá. E quando chegou no outro domingo, ele estava sendo atendido pelo serviço social, por um assistente social. E ela estava preparando o relatório no prontuário para ele receber a liberação, né, do hospital, a alta do hospital. E quando ele estava sendo atendido pelo serviço social, ele teve um outro infarto. E ele pegou na mão da assistente social, apertou pedindo urgência, que a equipe médica viesse. Ele apertou, segurou o braço dela e disse assim: não faça. Mas ela tinha que fazer, é procedimento. E ele disse: não faça, porque eu sei de quem sou e para onde eu vou. E quando ele terminou de dizer essas palavras, ele partiu para estar com o Senhor. E aí me toca muito, porque ele foi o primeiro fruto da conversão dos irmãos lá em Salvador. Então, é um filho na fé, foi um grande amigo, foi um irmão, assim, um cooperador. E só muito depois eu fui saber que ele tinha composto esse livro. E lá, toda vez que canto essa canção, ó, como é bom saber que a igreja está sendo edificada, eu confesso que choro. Mas graças ao Senhor por estarmos aqui. Amém? Queria pedir aos irmãos se a gente pudesse curvar o nosso coração antes da nossa cabeça. E vamos ter mais uma palavra de oração. Oração nunca é demais, né, irmãos? Amado Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesta noite reunidos em torno da tua pessoa, no meio do teu povo, de parte da tua igreja nesta cidade. Nós queremos pedir que o Senhor possa ungir a boca que fala e também ungir os ouvidos que ouvem, de tal maneira que a palavra que seja dispensada ela possa fazer guarida em nossos corações e possa nos transformar mais um pouco à imagem e semelhança do Teu Filho, Jesus Cristo. É debaixo do Teu sangue precioso, Teu sangue prevalecente, Teu sangue poderoso, é que nós pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos que Tu apliques este sangue à nossa consciência, para que possamos ter doce, profunda e real comunhão contigo. Em o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos, se os irmãos pudessem me acompanhar. A nossa salvação, ela é uma salvação tríplice. Nós temos três tempos na Bíblia da nossa salvação. Nós podemos ver isso nas epístolas, nós podemos ver isso em particular nas epístolas de Paulo, também nas epístolas de Pedro. Nós vemos sobre essa salvação que é triuna, tríplice. Nós vemos essa salvação em três tempos. Passado, Ele nos salvou, nos justificou, nos regenerou. Isso se chama justificação. Por isso Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: sendo pois justificados pela fé. Pela fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, amém? Sendo pois justificados pela fé, temos, o resultado é paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também isso se chama justificação. Nós somos declarados justos. E há uma beleza, uma profundidade nessa palavra, porque ela, quando fala que o Senhor nos declara justo, é justo como se nunca tivéssemos pecado. É zerado. Nós somos purificados pelo poderoso sangue de Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Aí depois nós caminhamos. Nesse sentido, nós temos Cristo como a nossa porta. Ele é a porta, o Senhor falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, amém? Tem o resto do versículo, mas eu quero enfatizar esse fragmento, quem entrar por mim salvar-se-á, Jesus é a porta, mas também Jesus é o caminho, amém? Ele é o caminho, glória a Deus, nós não ficamos depois salvos, perdidos, vagueando, sem saber a direção, não, nós temos um caminho, que Paulo depois, lá em 2 Timóteo, ele fala de que esse caminho ele se transforma numa carreira, a nossa carreira cristã, amém? Um dia nós vamos acabar a nossa carreira cristã, por isso Paulo disse, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que é que me resta, o que é que me tem esperando na frente? Ele fala, a coroa. Nós vemos esse evangelho pregado, e nós vemos muitos pregando sobre a primeira parte, sobre Jesus como a porta, aquele que nós entramos, aqueles que somos perdoados, aqueles que somos salvos, que somos purificados, nosso nome é escrito no livro da vida, nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso eu queria pedir a André que lesse Efésios capítulo 1, versículo 13, ficasse de pé e lesse com esse varão futuro. Efésios capítulo 13, capítulo 1, versículo 13, que na verdade sintetiza, há versículos que sintetiza a nossa salvação, né? Diz como é que se inicia, quais as consequências e qual o final. Esse é um dos textos que mais gosto nas Escrituras, porque ele fala que nós somos justificados, nós somos nascidos de novo, nós somos regenerados. E até a questão do selo, né? Somos selados no momento da nossa salvação, no momento que cremos no Senhor, amém? Cremos no sacrifício de Jesus, cremos na obra consumada na cruz, cremos na obra perfeita, impagável, irrepetível e eterna que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário, aleluia! Amém? Essa salvação é maravilhosa, irmãos. Ela é gloriosa, ela nos deixa tão feliz, que nós experimentamos nessa salvação aquele primeiro amor. Não há dificuldades, não há problemas, não vemos defeitos, nós estamos felizes, porque somos cristãos. Até nos arrependemos, dizendo, falando sempre, todo cristão genuíno diz, ah, como perdi tempo, ah, se eu soubesse, eu já era um crente em Jesus, eu já era um discípulo dele. É verdade ou não, irmãos? É nessa fraqueza? É ou não é? É sim, meus irmãos. E se você não tiver esse sentimento, espero que hoje você receba Cristo. Porque nem crente você é. Você é um religioso. Todo genuíno servo de Deus, todo genuíno filho de Deus, ele sempre testifica. Como perdi tempo neste mundo. Como já deveria ter recebido a Jesus. É uma verdade, irmãos? Glória a Deus. Ainda estamos ensaiando, mas vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 13. Andreus.
Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade.
Em quem também vós estáis? Estáis no presente, amém? O verbo aí é presente. Em quem também vós estáis? Nós estamos. Estamos aonde, irmãos? Estamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Estamos em Cristo. Na guerra entre o Japão e China, houve uma estratégia dos chineses, porque o Japão tinha bastante armamento. Não é possível uma ilha daquela, um povo daquele, conquistar uma imensidão como é a China. Mas naquela época o Japão tinha armamento bélico, a China não. O Japão tinha um exército preparado, a China não. Então, quando o Japão tomou conta da China, eles estavam despreparados, eles não tinham forças armadas treinadas, capacitadas, nem com armamento da época bélico para fazer frente aos exércitos japoneses. Mas quem conhecia o terreno da China? Os chineses. Amém? Dizem que se um dia o Brasil tiver guerra com os Estados Unidos, nós só ganhamos a Amazônia. Porque o nosso exército é o mais preparado para guerrear na selva. Pelo menos isso. Então, o que é que aconteceu? O que é que os chineses fizeram? Para você compreender o que é estar em Cristo. É apenas uma metáfora, mas é muito interessante. O irmão Ni nos ensinou isso. Aí ele disse que os chineses, eles provocavam a ira dos japoneses, porque eles ficavam escondidos nas montanhas, e os tanques japoneses, bastante preparados, bastante municiados, bastante munição, ficavam querendo atingir, explodir, atirar, mas eles não conheciam o terreno. Irmãos, nós precisamos conhecer o terreno. Ninguém diz amém, né? Sabe por quê? Você só vai conhecer o terreno se você conhecer a planta. Você não pode edificar sem conhecer a planta. Todo engenheiro e arquiteto sabe. Dá o mestre de obras a planta. Está aqui a planta. Se não, principalmente os obreiros. Senão você estará edificando um banheiro onde na planta está a cozinha. Ou edificando a cozinha onde na planta está a sala. E isso que nós temos no cristianismo. Há muitas plantas. Mas quando Deus deu a Moisés, ele disse, Moisés, faça de acordo com o que eu te mostrei na planta. Amém? Havia uma planta, havia a revelação do Senhor. Então, se nós estamos aqui, antes de tudo, eu preciso conhecer a planta. O que Deus está fazendo hoje. Então, eu quero ser juntamente edificados com os irmãos, mas eu tenho que edificar com sabedoria, espírito de revelação, de conhecimento, para que eu possa edificar de acordo com a planta. Porque senão, Deus vai derrubar tudo naquele dia. Concorda comigo? Se edificou, mas edificou sem olhar A planta. Moisés não tinha liberdade de colocar a sua ideia. Eu acho que isso é melhor, Senhor. Esse prego aqui que o Senhor falou não é um prego tão bom. Nós queremos nos meter naquilo que o Senhor está fazendo. Não, 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 não. O Senhor não nos permite. Por isso, quando estamos reunindo, vivendo a vida da igreja, todos nós precisamos ficar com Maria aos pés do Senhor para aprender a planta. Amém? Diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, porque ele edificou o tabernáculo de acordo com o que o Senhor mostrou lá no monte. Mostrou o quê? A planta. Você acha que o tabernáculo, Deus foi tão cuidadoso em que ele fizesse de acordo com o que ele tinha mostrado lá no alto, lá na revelação? E hoje a igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade, ele vai deixar para que a gente edifique de qualquer forma? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui nesta noite de verdade, é porque você viu a planta. Só um irmão disse amém, o resto não diz amém. Eu fico ainda estarrecido com os irmãos, porque nós temos o costume de, quando a gente declara essas palavras, essas pedras preciosas da palavra, a riqueza, aquilo que é nosso em Cristo, nós precisamos ser efusivos, nós precisamos servir ao Senhor, precisamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí, ainda não terminei, e o jovem André está ali como um soldado treinado, capacitado, não é? Graças a Deus. Encontrei essa turma de jovens lá na conferência, está tudo ali para ler daqui a pouco. Comecei por André, porque você sabe, né? André é o bebê de Santo André. Graças ao Senhor. Lá ele é cuidado por todos os irmãos. E aí, o que é que os chineses fizeram? Os chineses não tinham bala suficiente, não tinham armamento suficiente. Os japoneses cheios de munição, mas os japoneses estavam no tanque, olha para lá e para cá. Os japoneses ficaram irritados pelos chineses, porque os chineses tinham um franco atirador, chama agora de sniper, né? É isso? Sniper. Aí ficava um chinês, tinha pouca bala. Só tem lá pouca bala, então tem que acertar. Não temos outra opção, senão a gente perde a bala. Aí os chineses irritavam os japoneses dentro do tanque, jogando pedra. Aí aquele tanque pesado, não vi ninguém. Mas pedra, não vi ninguém. Irmãos, eles ficaram cansados, tão irritados, o propósito era esse. Tão irritado que o japonês abria a escotilha. Chama a escotilha, né? Aquela parte de cima do tanque. Ó. Levanta aquela parte. E quando o japonês saía, o sniper. Foi assim que os chineses ganharam a guerra. Não gaste sua munição. Seja um sniper de Deus. Aí nós aprendemos uma coisa, irmãos. Vamos falar de uma forma metafórica. Aquele tanque representa Cristo. Você está em Cristo. Você está em é para dentro. Você está para dentro do tanque. Amém? E o que é que o diabo vai fazer? Ele vai irritar você. Ele vai estressar você. Ele vai perturbar você. Ele vai fazer tudo para que você abra a escotilha e fique em você mesmo. Saia de Cristo. Irmãos, nem sempre somos achados no nosso dia a dia em Cristo. Às vezes estamos em política. Bolsonaro, Lula, da parte. Às vezes somos achados em futebol. Aqui é Coritiba? Coritiba e quem?
Atlético.
Lá em Salvador é Bahia e Vitória. é o clássico que enche a Arena Fonte Nova. Em todo lugar, nós podemos achar vários irmãos, são crentes, são salvos, são nascidos de novo, mas eles são achados em outras coisas. Não são achados sempre em Cristo. Por quê? Porque o inimigo, irmão, fica jogando pedra, irritando, produzindo estresse, para você sair de Cristo, abrir a escotilha, e aí você recebe o quê? Será que Deus está falando com você? Da necessidade de sermos achados em Cristo. Por isso, lá em Mateus capítulo 24, nos diz que dois estarão no campo. No campo é na faculdade, no campo é no trabalho, no campo é no escritório, no campo é no consultório, é lá fora. Mas também diz, duas estarão moendo. Moendo é dentro de casa. É o home office. Trabalho doméstico. Não importa. Deus está dizendo que as circunstâncias são as mesmas. Duas estarão moendo. Dois estarão no campo. E aí diz, um será tomado e o outro será deixado. Irmãos, você quer ser tomado ou deixado? É, todos nós falamos, mas nós temos três coisas que você precisa vencer para ser tomado. A primeira, quando diz, o último chamamento de Deus para a igreja é para a igreja ser, para você, o crente, ser um vencedor. Nós temos sete igrejas, são sete eras proféticas. O Espírito Santo escolhe aquelas sete igrejas com uma palavra profética de que o Senhor tem o seu caminho para os seus servos, para o seu povo. Amém? Aí você tem a igreja em Éfeso, a igreja no final da era apostólica. Nós temos João, o apóstolo do Cordeiro. Aquele período é um período muito rico. João ainda está ali. Por isso aquele período de Éfeso, o nome Éfeso significa desejável, aquela igreja ainda é desejável ao Senhor, ela ainda alegra o coração de Deus. Entretanto, ela tem uma coisa, que é o início de toda apostasia, é o início de toda queda. Todo crente individualmente, ou igreja coletivamente, ela se afasta do Senhor, a sua apostasia é quando se perde o primeiro, ou o melhor, amor. Seja individualmente, irmãos, ou seja, coletivamente, sempre, todo desvio começa com a perda do melhor, do melhor e do primeiro amor. Amém? Antigamente você não faltava reunião por nada. Hoje você falta reunião por qualquer coisa. Se chove, não vou. Se faz sol, não vou. Se está uma penumbra, também não vou. Todas as circunstâncias impedem que você possa congregar. Na verdade, tudo que é prazeroso para a sua alma é priorizado. Um crente vencedor, não. Um crente vencedor chegou cansado. Ele pega a alma dele pelos cabelos e vai arrastando para a reunião. Eu vou cansado, mas eu vou. Ah, eu não vou porque senão vou dormir. Um santo de Deus do passado, eu ouvi ele falar, venha para a reunião dormir. Venha dormir aqui, mas venha. Amém? A igreja é o melhor lugar para você dormir. Não sei se você vai conseguir. Amém?
Amém?
Mas todo mundo tem dificuldades. Se você olhar o colorário de dificuldades que Satanás vai colocar na sua frente, você nunca vai voltar mais para a reunião. Aí eu quero pedir ao Silas, cooperador, na verdade é André, que é o cooperador de Silas, porque Silas nasceu primeiro. É, André tentou fazer aquele trabalho de suplantação, mas não conseguiu. Aprove o Senhor que Silas nascesse primeiro, ok? Então, no exército, antiguidade é posto. André tem que... Vá lá, meu querido. É, eu quero que você leia Hebreus capítulo 10, versículo 25, 26 e 27. Olha, não pense que é brincadeira. Não pense que é uma coisa comum. Não pense que é uma coisa simples faltar a reunião. Para aqueles que faltam reunião, eu gostaria de deixar estes três versículos para a sua meditação. Não é assim que a gente diz? Esse é para a sua meditação. Irmão, essa meditação é mais ou menos assim, para o seu horror. Porque eu só li o 25. Aí depois eu comecei a estudar Hebreus. E aí eu percebi que isso não é simples. Deixar de reunir é um pecado sério. É um pecado sério. Mas nós, humanamente, achamos que os pecados sérios são aqueles mais cabeludos. Olha, esse é um pecado cabeludo. Vou lhe dizer que é muito sério, porque já na época dos apóstolos, já tinha alguns crentes com esse mau costume. Com certeza deve ser um costume do inferno. Se é mau costume, a procedência é maligna. Amém? Eu não esqueci você, viu? Você vai ler Efésios 1:13, tá? É, fique sentado, mas com o gatilho no dedo. O dedo no gatilho, desculpe. Vai lá, Silas. Hebreus 10, 25, 26, 27.
Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns.
Ó, aí nós percebemos a denúncia de que naquele tempo apostólico, já alguns tinham este mau costume. Aí você vai ver qual é o mau costume. Imagine, irmãos, se na época dos apóstolos tinha gente com esse mau costume, imagine 2000 anos depois. Imagine hoje. Hoje até colocam nomes bonitos. E rótulos bonitos. Não é mau costume. É desigrejados. Satanás coloca um rótulo. Nós estamos no tempo do rótulo bonito. Pecado não é pecado. Lá nós temos o grupo gay da Bahia e lá é uma coisa terrível. Aí fala assim, a parada do orgulho gay. Irmão, orgulho? Você tem orgulho do pecado? Aí coloca um creme de chantilly. Coloca um creme... não sei, tipo um bolo Marta Rocha, que eu comi lá na casa da irmã Dionísia, no dia de aniversário dela. Foi tanto bolo que eu saí de lá, sabe? Nunca nem dei bolo na minha frente. Né? Graças a Deus. Aí o que acontece, meus irmãos? Aí saí da casa da irmã Dionísia, ela permitiu, irmão Juvenal, comendo uma pera que parecia do Jardim do Éden. Aquela pera macia. Lá em Salvador só parece aquelas peras de Portugal, dura, doce, mas dura, não gosto. Estou ficando velho, só quero tudo que derreta. Porque o velho até engasga com saliva, meus irmãos. Acredite se quiser. Tem hora que eu engasgo com minha saliva. Digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Você está dando risada, né? Se preocupe que te espera. Quem tem que me pague não me deve nada. Aí eu saí comendo aquela, uma delícia. Mas vamos ao versículo. Olhe bem, continua. Lê de novo o versículo 25.
Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros.
Olhe, antes admoestando-nos uns aos outros. Isto é, se essa prática começa a ser estabelecida na sua vida, essa praga, essa maldição. Nós precisamos ser admoestados, amém? Muitas vezes o irmão não gosta, me ofendeu. Ofendido está o Senhor. Nós somos mais preocupados em não ofender o irmão, mas não temos a mesma preocupação de ofender o Senhor. Quem deixa de reunir ofende ao Senhor. Quem deixa de reunir é um pecado voluntário. Não resta mais sacrifício. Lê aí de novo. Vai, pode ler.
Não deixando nossa muita congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia.
Porque... Preste atenção. Tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele... Irmãos, nós somos o povo da última hora. Amém? O João falou, filhinhos, essa já é a última hora. Meu pai te amou. Se ele falou para os filhos dele daquela época, é a última hora, então o que é agora? Eu acho que é o último segundo. E nós ficamos brincando, irmão. Deixando de reunir, irmãos. Irmãos, a vida da igreja é o lugar onde nós tomamos a cruz, amém? Aquele irmão me ofendeu. Fico com um bico grande, outro com um bicão grande. Vinha dois tucanos, mas vem para a reunião. Bate os bicos de tucano e daqui a pouco está com o bico de sabiá. Deus opera, serra pela cruz o bico de tucano. Porque nós só temos, Deus só tem uma carpintaria para trabalhar você, meus irmãos. Então não tem outro lugar, não. Aqui é a carpintaria de Jesus de Nazaré. Tem problema? Nós temos, irmãos. Mas a gente tem que decidir claramente. Irmão, você pode zangar comigo, eu zango com você. Mas daqui a gente não sai até ser transformado. Amém?
Amém?
Amém. Continue, irmão. Olha, o texto continua. É o texto dentro do seu contexto. Versículo 25 não para aí, não. Continua. Continua, meu irmão.
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários.
Meu irmão, eu vou dizer aqui de acordo com a luz que eu tenho. Se alguns irmãos, as irmãs que estiveram na conferência ou que acompanharam, nós sabemos que o Senhor vai arrebatar os vencedores, primícias, antes da grande... Aí o Senhor estabelece a grande tribulação, e na grande tribulação nós teremos a mudança de dispensação. Nós teremos agora... o evangelho eterno sendo pregado por anjos, não é por homens. Hoje o evangelho da graça e do reino é pregado por nós. Amém? Nós vimos lá na casa de Cornélio, o anjo apareceu a Cornélio. Cornélio fez, a ação de Cornélio foi tão forte, é como se ele tivesse feito o panelaço no céu. Chamou a atenção e o anjo veio. E o que o anjo disse? Pregou o evangelho a Cornélio? Não, irmão, porque na nossa dispensação, quem tem a ordem de pregar o evangelho somos nós. Amém? O anjo não pregou. Mas nesse tempo da grande tribulação, a dispensação vai ser mudada. Está lá, um anjo vai aparecer no céu, vai pregar no céu e vai pregar o evangelho eterno. E qual é a síntese, a súmula do evangelho eterno? É temei a Deus e dai-lhe glória. E aí nós temos a grande tribulação, temos a queda de Babilônia, mas temos uma coisa. Terminou, meu filho? Pronto, pode sentar. Agora André levanta e termina e lê de novo o versículo, André. Olha bem, meus irmãos, nós estamos em quem? Em quem? Em Cristo. Amém? Como é que nós estamos em Cristo? Você lembra da metáfora do tanque de guerra? Isa, né? A princesa. Como você dirige bem? Seu tio Almir elogiou você o tempo todo. Você com essa cara de menina de 12 anos... Se eu fosse um guarda de trânsito, eu parava você. O que você está fazendo aí nesse volante, menina? Me apresente sua carteira. Eu não iria acreditar que você Tem menina, viu? Louvado seja Deus. Tem que pedir ao Senhor que ele mande um baiano para mim. Que aí você vai ter que ir para Salvador. Mas quero dizer a você uma coisa, irmãos. Nós estamos em Cristo. Então nós não podemos sair da proteção do tanque, né? Porque o tanque você pode atirar, não atinge você. O inimigo pode atirar. Se você estiver em Cristo, nada vai acontecer. O maligno não lhe toca, porque você está em Cristo. Amém? Eu me lembro que eu servi a Força Aérea, e no primeiro dia que eu cheguei no quartel, irmão Juvenal, eu tinha 222 colegas na minha turma. Eu era o único crente. E aí eu me lembro que onde eu chegava, eu cantava o hino nacional e destravava a bandeira. Isso aí dizia que era crente. Pronto. Eu era um ser tipo abduzido. Um ET. Que crente naquela época era um ET. Você é crente? Era um susto. Hoje não, você se embola com crente. E aí eu me lembro que um daqueles jovens que fazia parte da minha turma, de 222 soldados, ele chegou para mim e disse assim: eu não fui com a sua cara. Eu disse: por quê? E vou falar a minha mãe, que é uma Ialorixá, que eu chamo de mãe de chiqueiro. Vou falar a minha mãe, que ela bata todos os atabaques do terreiro no final de semana em sua intenção. Aí ele virou-se. Eu disse: só um momentinho, volte aqui. Aí eu disse: queria lhe dar um conselho. Por favor, transmita a senhora, a sua mãe, que ela compre atabaques duas vezes mais. Por quê? Porque todos os atabaques serão estourados e ela pode fazer o que ela quiser. Diga para ela. Porque entre você e eu, entre ela e eu, existe o sangue do Cordeiro. Se ela passar pelo Cordeiro, ela atinge a mim. Mas ela não vai passar. Sabe por quê? Porque o que está em você, está em sua mão, mãe, está em todo o terreiro, já foi vencido e exposto publicamente, derrotados publicamente, lá na cruz. Aí ele quase espuma, quase me pega, mas não podia me pegar porque eu era o terceiro mais antigo da turma, não podia. Tá? Pode ler, irmão.
Em quem também vós estáis?
Sim, nós estamos. Estamos aonde, irmãos? Não ouvi bem. Estamos aonde?
Em Cristo.
Se mantém aí, vamos se manter em Cristo.
Depois que ouvistes a palavra da verdade.
Olhe, ouvimos a palavra da verdade. Aí ele vai dizer o que é a palavra da verdade. Continue, André.
O evangelho da vossa salvação.
Olha, ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes. Vai, André, fala forte.
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Aleluia! Quando é que você foi selado? Quando você creu. Isso significa que quando você creu, você foi selado, você é carta selada com o destinatário. Isso significa que você vai chegar ao destinatário que Deus propôs em Cristo. Cristo em vós, a esperança. Esse é o nosso destinatário. Amém? Você diz amém? Pode sentar, meu filho. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que fomos salvos. Amém? Ultrapassamos a porta, amém? Estamos agora na carreira, nós estamos no caminho, amém? Mas ele não é somente a porta ou o caminho, ele também é o alvo. Lá em Filipenses diz: prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. É tudo em Cristo. Você tem alvo, irmãos? Não estamos zanzando pelo deserto, não. Nós temos um alvo. É Cristo. Amém? Cristo é a porta, Cristo é o caminho e Cristo é o alvo. Será que você pode dizer amém?
Amém.
Mas, irmãos, tem uma coisa. Isso fala da nossa eterna salvação. Você sabe que a nossa salvação é eterna. Yohan. Pode abrir sua Bíblia em João 10, 28, 29 e 30. Nós precisamos saber disso. Aí você diz assim, ah, mas irmão Carlos está falando daquilo que eu já sei. Sim, precisa saber mais. Sabe muito pouco ainda. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí um velho irmão do passado disse assim, nós devemos pregar o evangelho para a igreja todos os dias. Porque todos os dias a igreja esquece. É verdade ou não, irmãos? Precisamos pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo todo dia, porque todo dia a igreja esquece. Então essa exortação foi maravilhosa. E o ramo. Amém?
Amém?
Agora, lê de novo, bem forte, com esta voz de William Bonner. Lê com vontade, lê com vontade. Amém?
Amém.
Para despertar alguém que esteja dormindo nessa reunião.
E dou-lhes a vida eterna.
Amém. O que é que Deus deu a você?
Vida.
Eu não ouvi bem. O que é que Deus deu a você?
Vida.
Você tem vida eterna?
Ó,
oh, irmão, desculpe, alguns irmãos dizem assim, ah, eu recebi Cristo, eu fui salvo, mas hoje de manhã eu pequei, perdi a salvação. Aí de tarde ele recupera a salvação, e de noite ele perde de novo. Aí espera chegar pela manhã para ele reconquistar a salvação. Meus irmãos, isso é uma montanha russa. Sobe, desce, vira. Não, não. Deus nos deu em Cristo a vida eterna. Não foi a vida passageira, a vida perimpitória. Não, 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 não. O nome é vida
eterna.
Amém. Continue. E dou-lhes, repita.
E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer.
Não precisava dizer isso, né? Se ele me deu a vida eterna. Ele sabia que a gente esquece, que a gente complica, que a gente interpreta erradamente. Aí falou, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão. Veja aí, irmãos, repita isso, e nunca hão. E nunca hão. Isso tem que ficar claro para a gente, irmãos, que quando alguém quiser colocar dúvida, não. A palavra do Senhor me diz, e dou-lhes, ele me deu a vida eterna. E nunca eu vou perecer. Continue.
Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos.
Olha, a primeira mão é a mão de quem? De Jesus. Porque é Jesus que está falando. É Jesus que está aí vendo no contexto. Ele está dizendo, e eu dou-lhes a vida eterna. É Jesus. Amém? Mas agora ele vai falar. Continue, irmão.
Meu Pai que as deu,
sim,
é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
Oh, é da mão de Jesus ou é da mão do Pai? Ah, o próximo... Não, não fique respondendo errado. Responda dentro da Bíblia. Olha a resposta.
Eu e o Pai somos um.
Pronto, é uma mão só, irmãos. Aleluia. A mão do Pai é a mão de Jesus. Não estou dizendo que Jesus é o Pai, ou o Pai é Jesus, não, eu estou dizendo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, amém? Mas eles são apenas em natureza, são? Em essência são? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, isto é, esse com Deus é o quê? Hã? Ao lado dele. No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos. E o Verbo estava com Deus. É co-inerência. Co-inerência. É uma linguagem teológica. Co-inerência. Eles co-inerem, eles estão ao lado, lado a lado. Mas depois ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, com a inerência, e o verbo era Deus. Desculpe, eu errei. Primeiro não é coinerência, é coexistência. O segundo é, e o verbo era Deus, é coinerência. Isto é, eles coinerem e coabitam. Estava com Deus é coabitar. Ser Deus é coineri, é da mesma essência. Aí você desce para o versículo 14, aí na sua Bíblia. Aí você pode substituir, e o verbo era Deus. Pode sentar aí, meu. Obrigado. Aí quando você chega no versículo 14, você pode substituir verbo pela palavra Deus. Porque lá dizia, o verbo se fez, o Deus se fez. E lá também, segundo Timóteo, diz que Deus manifestou-se na carne. Jesus é Deus manifestado na carne. Amém? Então Jesus é o quê? Deus. Sim, tudo bem, fomos salvos. Eu estou falando da porta. Mas irmãos, olha bem. Para que Deus salvou você? Apenas para tirar você do inferno? E se for isso, o evangelho é muito, muito raso. Não, não, não. Nós tivemos aqui o partir do pão. E eu disse na conferência que eu me perguntava por que que primeiro nós comemos o pão e depois o cálice, o vinho? Eu pensava que era por tradição da igreja. Isso é uma tradição, a gente come primeiro o pão, depois bebe o vinho. Ou talvez você chega na vida da igreja e vê, os crentes pensam assim, eu cheguei aqui, tem uma corda muito grande, já tem muita gente puxando. Aí eu cheguei, eu peguei da corda e comecei a também puxar. E todo mundo na igreja puxava. Mas por que está puxando? Eu nunca perguntei. E o que está puxando? Também não sei. Eu só sei que eu tenho que puxar, porque eu cheguei e todo mundo está puxando. Isso é tradição. Eu preciso perguntar a Deus, Senhor, por que que eu estou puxando? O que é essa corda? Hein? E o que é que tem lá, lá do outro lado? Então, por que que nós partimos o pão e nós comemos o pão primeiro, depois bebemos o cálice? Porque o pão, a igreja primitiva, ele partiu o pão todos os dias. Depois, a doutrina dos apóstolos estabeleceu o primeiro dia da semana. Eu queria que Josué pudesse ler Atos capítulo 20, versículo 7. Você sabia que o primeiro relato da ceia, do partir do pão, não estão nos evangelhos? Não é o relato dos evangelhos. O primeiro relato foi dado por Deus a Paulo, Coríntios capítulo 11. É escrito antes de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Eu também vos entreguei. Entregou o quê? O que o Senhor, o quê? O rei. Ele entregou para a igreja o que o Senhor tinha revelado a ele. Paulo falando. Pode ler. Pronto, nós já sabemos o final da história, mas eu quero que você leia de novo, mostrando que a reunião do partir do pão, no tempo dos apóstolos, era no primeiro dia da semana. Ok, mas antes eu queria que você lesse, querido, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, do primeiro versículo até o 7, só para mostrar aos irmãos que Paulo, de fato, os apóstolos ensinavam que o partir do pão era no primeiro dia. Você vai ver aqui. Por favor, leia do 1 ao 7.
Cessado do culto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro, de Bereia, filho de Tiro, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia, estes nos precederam. Esperamos-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana.
Nós passamos uma semana. Aí é que diz assim: em 5 dias fomos ter com eles em Troade. Eles são todos esses cooperadores de Paulo que eu acompanhava, que você citou aí. Você pode ler de novo, versículo 4. Temos o nome de alguns irmãos.
Acompanharam-no até a
Sópatro. Olha, Sópatro era da igreja em Bereia, aquela igreja que Paulo elogiou, que era mais nobre do que a igreja em Tessalônica. Amém? E aqui nós temos também alguns cooperadores que eram de Tessalônica. Continue lendo.
Filho de Pirro, esse é o Sópatro.
Sim.
Aristarco e Secundo, de Tessalônica.
Tá vendo? Aristarco e Secundo, de Tessalônica.
Gaio de Derbe.
Gaio de Derbe.
E Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia.
Pronto. Agora, leia o versículo 6 e o 7.
Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto.
Aqui fala assim, em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde passamos 7 dias. Tem assim na sua versão? Olha bem. Passaram 7 dias. E no primeiro dia, veja, aí nos mostra pelo contexto que Paulo não partiu o pão qualquer dia. Ele esperou 7 dias daquela cidade, e ele, no primeiro dia da semana, aí diz o versículo 7, por favor, pode ler. Pronto. Também quero que você leia Lucas 24, 1.
Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
Por que partimos o pão no primeiro dia de semana? Porque nesse dia o Senhor ressuscitou. E nós somos o povo que é povo de Deus por causa da ressurreição de Cristo, porque fomos gerados na sua ressurreição. Se o Senhor não fosse ressuscitado, ele não poderia entrar em nós. Por isso que depois que ele ressuscitou, diz a Bíblia, ele soprou o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro dia da semana, porque nesse dia ele ressuscitou. Os judeus era o sábado. Sábado é outra dispensação. Amém? Outra dispensação. Na nova aliança, não. Na nova aliança, nós celebramos, partimos o pão, para lembrar da morte do Senhor, até que ele, quando? No primeiro dia da semana. Também leia, por favor, Coríntios, 2 Coríntios 10, 16. Não, desculpe, 1 Coríntios 16, 2. Que ele fala no primeiro dia da semana? Porque era no primeiro dia da semana que a igreja estava reunida. Leia de novo.
No primeiro dia da semana, cada um de vós prosperidade. E vá ajudando para que se não façam coletas quando eu for.
Pronto. Primeiro dia da semana. Amém? É suficiente para nós entendermos. Muito obrigado, querido. É... Josué, né? É Josué?
Isso.
Obrigado, filho. Amém. Irmãos, então por que que nós comemos pão, o pão primeiro e depois bebemos o cálice? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Essa é a nossa introdução. É, João capítulo 6. Olhe para mim. Antes de nós falarmos sobre esse capítulo, eu quero falar para você qual o significado do porquê nós comemos o pão primeiro e depois bebemos o cálice. Irmãos, o pão que está sobre a mesa, o pão é pão ázimo. Amém? Pão ázimo significa pão sem fermento. Na Bíblia nós temos, mostrando claramente, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando que um pecado pode contaminar toda a igreja. A massa aí é a igreja. Ele está falando lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a questão daquele jovem que cometeu fornicação com sua madrasta. Mas nós não temos apenas o fermento da fornicação. Nós temos o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós temos o fermento dos herodianos, que é a política. Nós temos o fermento dos saduceus, que é a incredulidade. Os saduceus não criam em espírito, nem em anjos. É, são os teólogos liberais de hoje. Há muitos outros tipos de fermento. Então, esse fermento não deve levedar a massa, não deve contaminar a igreja. É, eu vou falar agora uma coisa que aconteceu em muitos lugares. Muitos irmãos cortaram o relacionamento com outros irmãos porque ele defendia Lula e outro defendia Bolsonaro. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Isso é fermento de Herodes. Nós somos por Cristo. Amém? Glória a Deus. Não perca o seu tempo, irmãos, porque não existe governo sobre essa terra que não seja manchado pelo pecado. O único governo que será justo sobre essa terra será no reino vindouro do nosso Senhor, onde haverá justiça e paz. Amém? 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 Vai ser um glorioso dia, um dia para Deus, mil anos serão as bodas do Cordeiro, amém? Onde o Senhor irá reinar sobre essa terra com os vencedores. Então, o pão ázimo, o que é que ele fala para nós? Por que é que comemos primeiro o pão? Porque no plano de Deus, o supremo propósito de Deus, o pão representa aquilo que está no coração de Deus desde a eternidade passada, quando não há nenhuma história de queda nem pecado, antes da queda. O que Deus pensou sobre nós, o que Deus projetou para nós, Deus vai cumprir. Amém?
Amém?
Glória a Deus?
Amém.
Por isso o pão é ázimo. Não pode ser pão de panificadora. Tem que ser ázimo. Melhor ainda se feito pelas irmãs, as diaconisas. Amém? São mulheres santas. Estão fazendo pão santo por mãos santas. Glória a Deus? Você diz amém?
Amém.
Aleluia? E as jovens que estão aqui precisam aprender com as irmãs mais velhas, não somente a serem boas donas de casa, mas nesse item aí tem que aprender a fazer o pão da ceia. Sabe lá com quem você vai casar? De repente você vai casar com um irmão lá da Bélgica. E você vai lá para a Bélgica. E é claro, Você vai casar com um santo irmão. Lá na Bélgica, você vai começar a reunir no testemunho do Senhor. Amém? Aí o Senhor vai salvando, e daqui a pouco nós precisamos começar a partir o pão. E aí? Se você não aprendeu? Não tem dificuldade. Amém, irmãs? Glória a Deus? Olha, eu digo uma coisa para você, irmão. Eu falo por experiência própria. Marido, um homem não gosta de casar com uma mulher que não sabe cozinhar. É muito ruim. As irmãs precisam saber cozinhar. A minha sobrinha veio para mim e disse: tio, eu aprendi a cozinhar. Eu fiquei feliz. Qual foi o primeiro prato que você fez, minha filha? Miojo. Irmãos, miojo? Então, por favor, Vitória, procura a irmã Dionísia. Vai passar lá com ela uma semana para ela ensinar você a fazer macarrão a óleo e alho. Amém? Tem que aprender. E outra coisa, quando a menina do Senhor começa a aprender a cozinhar, Deus prepara mais rapidamente o seu príncipe. Só não é encantado, viu? Tem chulé, tem mau hálito, tudo isso, tá? Então tem que aprender, amém? A gente embora brinque, mas a gente fala as coisas com seriedade. As irmãs mais novas, é a ordem da Bíblia, as irmãs mais jovens devem aprender com as irmãs mais velhas a serem boas donas de casa. Eu não sei quem é a irmã mais velha aqui, mas eu acho que é a irmã Dionísio. Inclusive, ela ficou mais velha agora. Essa semana. Até ontem. Então, vai aprender a fazer arroz soltinho com ela. Amém? Se a irmã Dionísio ficar com a agenda muito cheia, aí você procura outras irmãs. Tem a mãe de, que eu chamo de mãinha, cadê ela? Rosiana? Tá aí, isso aí, irmã Rosiana. Irmã Rosiana tem uma cara que faz cozinha muito bem. Amém? Glória a Deus? É verdade ou não? Então vai aprender. A Bíblia diz isso, irmão. Se Deus fala isso, Ele sempre tem razão. Amém? Glória a Deus? Pronto. Aí nós temos o quê? O pão. Então, o pão é comido primeiro, porque ele representa o supremo propósito de Deus, que ele nunca mudou. O propósito supremo de Deus nunca foi mudado, nunca foi frustrado, nunca foi repensado, nunca foi reorganizado. O propósito supremo de Deus é uma linha reta. Amém? Mas só que nessa linha reta houve um problema, que é um fosso, um poço fundo chamado queda. Nós estragamos tudo. Mas porque nós pecamos, Deus desistiu do seu supremo propósito? Aconselho vocês, irmãos, a adquirirem pela editora Tesouro Aberto. Eu tive o privilégio de conhecer, está em 3 conferências com o irmão de Werner Franck. Ele escreveu um livro que é fantástico, espetacular. Ninguém fala tão bem quanto ele. O Supremo Propósito. Editora Tesouro Aberto. Você vai ver lá o Supremo Propósito de Deus desde a eternidade passada. Aí o que acontece? Como houve o fosso, houve a queda, muitos irmãos aqui sabem disso, já devem ter lido. O que é que acontece? Aí o Senhor tem que colocar nesse fosso a cruz. Amém? Para quê? Porque o homem caiu. Então tem que colocar a cruz. Ele tem que salvar esse homem. Ele tem que redimir esse homem que fracassou. Caiu no abismo do pecado. Aí vem a mensagem. E essa mensagem requer o derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós vimos isso exemplificado lá em Abel e Caim. Os primeiros que foram salvos foi Adão e Eva. Quem lhes pregou o evangelho? O próprio Deus. Encontrou-lhes vestidos com a religião, com folhas de figueira, que eles achavam que substituiria a glória de Deus e poderia eles terem comunhão com Deus. Mas não é verdade, aquilo é religião. Deus teve que tirar. E para Deus reconciliar Adão e Eva com ele mesmo, porque evangelho não é o que nós inventamos para aplacar a ira de Deus. O evangelho não é o que nós inventamos para nos reconciliar com Deus. O evangelho é o que Deus fez por nós. A iniciativa é dele. Por isso a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda o quê? Pecadores. Essa é a mensagem do evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Temos que pregar o evangelho, temos que anunciar Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o evangelho. Temos que ser sal da terra e também luz do mundo. Na universidade, você não pode ficar calado, você tem que desfraldar a bandeira, você tem que dizer que é cristão, não importa o que vai acontecer. Amém? Porque se, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se vocês não forem enviados no lugar onde Deus plantou você? Eu nunca estarei no lugar, na turma de sua universidade, mas você estará. Você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Amém? Com sua vida e com suas palavras. Amém? Então, meus irmãos, o pão representa o supremo propósito de Deus desde a eternidade. E não tem no pão história de o quê? Pecado. Ou não ganhou do coração? Não entendeu? Por isso que pão é o pão o quê? Asma. E aqui no capítulo 6, eu gostaria de pedir a Daniel, isso aí? Daniel. Que lesse João capítulo 6. Capítulo 6, versículo 48 em diante. 48 a 58. 48 a 58. Pode ler, Daniel. Olha, fala forte, Daniel. Jesus é o quê?
Eu sou o pão da vida.
Isso.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que comam dele e não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Olha como ele fala. Primeiro ele fala que ele é o quê? O pão é reino vegetal ou animal? Vegetal ou animal? Vegetal. Ele é o pão da vida. O pão vem do trigo, é vegetal. Mas quando você chega nesse versículo, ele diz: este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha, mudou. Carne é do reino animal ou vegetal?
Animal.
Por que ele mudou? Porque houve a queda, a nossa queda. Então agora é o pão que traz para nós o sentimento e a revelação do seu propósito eterno desde a eternidade passada. Agora esse pão, esse mesmo Senhor, que é o pão vivo, sem fermento, sem pecado, sem nenhuma iniquidade, Ele é santo, santíssimo. Ele agora, esse pão é, o que é que diz? É, e o pão que eu darei é a minha, ó, eu não entendi, pão é carne. Pode ler, continuar lendo, filho.
Portanto, os judeus disputavam entre si, dizendo: como pode dar a nós de comer a sua carne? Jesus lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come e bebe da minha carne, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitei no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim e de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não meus vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer esse pão eternamente.
Amém? Nós temos muitos versículos, pode sentar, Daniel, mas nós vamos apenas dizer, mostrar somente uma coisa. É, eu quero pedir para você, querido, ler 19 de João, versículo 34. Você.
Contudo, um dos soldados decorou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
Sangue e água. Amém? Quem está do lado é o Davi. Por favor, leia Hebreus 9, 22. Eu quero deixar-lhes uma boa base das Escrituras para que vocês possam se debruçar como os bereanos e checar o que eu estou dizendo. Pode ler, querido Davi. Ok, próximo irmão, Mateus 26, 28. Você viu? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você percebe? Nós quebramos a lei de Deus, nós pecamos e agora Ele não pode tratar conosco apenas com o pão. Ele agora tem que derramar sangue para a nossa redenção. Você diz amém a isso?
Amém.
Amém?
Amém.
Continue.
Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo.
Amém. O próximo do lado, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Veja, aqui diz o sangue precioso. Nem isso vocês completam? O sangue precioso. E por fim, o último irmão, Romanos 3, versículo 25. Você percebe que no texto de João capítulo 6, primeiro começa que ele é o pão. Ali está falando do propósito eterno de Deus. Não há pecado, não há história de queda. Mas depois esse pão, ele se transforma em carne. E depois fala do sangue. Mostrando que o Senhor tem que derramar o seu sangue. Tem que ser crucificado para nos trazer de volta ao seu supremo propósito que ele sempre teve no seu coração. Deus em Cristo, pelo seu Espírito, irmãos, está nos restaurando ao lugar que Deus sempre nos viu. Amém?
Amém.
Pode ler.
Em quem Deus pôs como propiciação em seu sangue por meio da fé, para mostrar sua justiça, passando desapercebidos em sua paciência os pecados cometidos anteriormente.
Amém. Muito obrigado. Agora, essa introdução eu quero correr, porque eu quero ler alguns versículos aqui. Nós vimos na conferência lá em Santo André sobre a questão da volta do Senhor. E quando nós falamos sobre a volta do Senhor, nós temos muitos irmãos que escreveram, que falaram, que pregam, e eu percebo que eles falam sobre a avenida principal. Né? Eu não sei qual é a avenida principal aqui de Curitiba, mas ela é de Salvador, a avenida principal, a maior, são vários quilômetros, é a avenida chamada Paralela. Vem do aeroporto até o centro financeiro de Salvador, Avenida Paralela. Lá você tem ônibus, você tem metrô, você tem tudo. Aquela avenida é a avenida principal, bem larga, bastante movimentada. Então, se eu for falar sobre Salvador, eu vou falar sobre a Avenida Paralela. Ok, eu posso dizer que a Avenida Paralela é uma avenida, é a avenida principal de Salvador. Mas eu tenho que lembrar depois que nós temos transversais nessa avenida. Então, muitos pregadores falam apenas avenida principal. Eu não sei qual é a avenida principal daqui de Curitiba. Qual é? A maior, a mais movimentada? Não sei. Alguém pode me ajudar? Não sei. Nem vocês sabem. Tudo bem, mas a ideia você já pegou, amém? Então, o que eu quero falar aqui, nessa conferência lá em Santo André, nós percebemos que nós somos salvos, temos vida eterna, amém? 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 Ele é o nosso, é a nossa porta, nosso caminho, nosso alvo, mas o Senhor não quer apenas crentes, o Senhor não quer apenas igreja, Ele quer vencedores. Então, quando nós vemos toda a Bíblia, no Novo Testamento, no Novo Pacto, nós percebemos que lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós falamos daquelas sete igrejas, que são sete igrejas proféticas, mostrando o que vai acontecer desde o início até o final. Então nós temos Éfeso desejável, Esmirna, sofrimento, Pérgamo, casamento, Tiatira, totalmente apostasia, desvio. Aí vem Sardes, começa a restauração, começa a reforma. Sardes representa a reforma protestante. Aí depois vem Filadélfia e por fim Laodiceia. São sete igrejas profeticamente nos apontando o caminho de Deus e o que vai acontecer. Nós temos muitos livros nas livrarias cristãs e nas bibliotecas de variados irmãos, muitos livros acerca da história da igreja pela ótica humana, mas a história da igreja tal qual Jesus a vê, como ele vê a história, você tem que ler Apocalipse 2 e 3. Mas ali em Apocalipse 2 e 3, vamos para a igreja em Éfeso, capítulo 2, apenas para citar um exemplo. Nós temos aquela era da igreja, mas o Senhor Jesus chama a atenção de que ele está na igreja chamando um povo do meio do seu povo. A igreja é a soma de todos os salvos em uma cidade. Nós temos dois aspectos da igreja na Bíblia. Mateus 16, ele diz: eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou a porta dos Hades. E aí o que significa? Que Satanás tem grandes portas, mas Deus nos deu as chaves. Quem manda na porta é o dono da chave. Amém? Então, mas isso não é uma coisa apenas doutrinária. Eu quero dizer uma coisa para você. As decisões deste mundo aqui em Curitiba depende da igreja usar as chaves. Ninguém diz amém, né? Isso não me toca. Me passa a ideia de que isso não me toca. Isso nada tem a ver comigo. Irmãos, a igreja que está posicionada de acordo com a palavra revelada de Deus, ela tem as chaves. Você não pode aceitar qualquer coisa que o governo ou a prefeitura faça. Nós precisamos colocar os joelhos, nos consagrarmos e falarmos: Senhor, nós não queremos. Amém? Nós conhecemos muito pouco disso. Aconselho os irmãos a comprar aquela coleçãozinha do Lance Lambert, Oração Coletiva. São 4 livros que a Pão Diário publicou recentemente. Eles compraram os material da Editora dos Clássicos e está vendendo nas livrarias aquele conjuntozinho. É um dos melhores que eu já vi sobre oração da igreja. Nós precisamos ainda aprender muito sobre oração coletiva. Amém? A primeira coisa, a reunião de oração precisa ter unidade. A bênção individual, Deus só dá a você, só dispensa a você, se ele encontrar em você, humildade. E a bênção coletiva, como igreja, homem coletivo, novo homem, como a Bíblia diz, Deus só dispensa se ele encontrar você nesse grupo de irmãos, unidade. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, se você não está em unidade, mais ainda em unanimidade, você está sendo um estorvo para a edificação do corpo de Cristo na sua cidade. Se quebrante, se humilhe, se arrependa. Amém? Glória a Deus? Ok. E aí nós temos o quê? Chegamos em Apocalipse 2 e 3. E lá nós temos um chamamento de Deus. Na verdade, o último chamamento do Senhor para a igreja. Qual é o último chamamento do Senhor para a sua igreja? O chamamento para ela ser parte da noiva. Você está ouvindo? Deus está nos chamando para sermos partes da noiva. A noiva sai da igreja, mas a igreja não é a noiva. Vou lhe dizer, nós temos aquela parábola das bodas, os irmãos lembram? Nós somos crentes, somos salvos, temos a vida eterna, temos direito. Aquele personagem lá achou que ele tinha direito a estar ali. Mas o Senhor disse: o que você está fazendo aqui? Estou falando livremente, mas você compreende, você já leu. Como você está aqui se você não está o quê? Com as vestes o quê? Núpcias. Irmãos, naquela época, a noiva Maria fez isso quando casou-se com José. A noiva recebia uma roupa branca, aquela roupa que representa a justiça de Cristo, aquilo que o pródigo recebeu. O pródigo recebeu 3 coisas. Quais foram as coisas? Tirou aquele mulambo sujo de toda a lama do quê? Do lugar, onde é aquele lugar que cria porcos? Chiqueiro. Você já imaginou a degradação de um judeu estar num chiqueiro? É terrível. Ele comia, disputava com os porcos as alfarrobas. Tal era a fome dele. Não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu quero saber é, quando ele voltou, ele caiu em si, Deus trabalhou na consciência dele, que é o órgão dominante do espírito, e aí ele levantou-se, e ele ensaiou, direi a meu pai, aquela coisa toda que nós já lemos. Quando ele chegou, o que foi? O pai encurtou o caminho dele. Irmãos, o amor de Deus encurta os caminhos. O Senhor é amoroso, nós não, nos distanciamos mais ainda, o Senhor não, ele se aproxima mais ainda. O que foi que fez o pai quando viu que o filho vinha? Saiu o quê? Saiu o quê? Ela disse que saiu correndo, não é? Amém? E o que foi que ele fez quando encontrou o filho todo esmolambado, todo lameado, todo sujo? O que é que ele fez? Ele trocou, a primeira coisa foi o quê? Hein? As vestes, ele tirou o mulambo e deu aquela veste branca, era branca. Aquelas vestes representam a justiça do pródigo? Não, porque ele não tinha nenhuma. Se tinha alguma coisa que representasse a justiça dele, diz a Bíblia, lá em Jeremias, que a nossa justiça própria é como o trapo de... Então, ele veio vestido com a justiça própria dele mesmo. podre, fedorento. Mas o Senhor trocou. Quando fomos salvos, quando cremos, aleluia, nós recebemos esta veste branca, que é a justiça de Cristo imputada a nós. Amém? Glória a Deus? Amém? Mas só que tem uma coisa, irmãos. Agora você é um crente. Quero chamar a atenção disso. Você é um crente. Você é um salvo. Mas a partir do dia que você creu, o Senhor lhe dá agulha e linha coloridas, vamos dizer assim. E ele aí, Maria, a que casou com José, ela casou-se. Então, naquela época, as meninas, Maria devia ter uns 17 anos, quando o anjo apareceu, 16, 17 anos. E aí, o que, que aconteceu? Toda noiva daquela época, ela bordava a sua própria veste nupcial. As meninas hoje não iam gostar disso. É, toma emprestado, manda fazer, mas a própria fazia o vestido. Mas isso é espiritualmente correto, irmãos. Olhe para mim. Depois que o Senhor salvou você, Ele não quer agora você apenas salva. Ele quer agora que você borde a sua veste. Amém? Por quê? Você já tem garantido a sua salvação. Amém? Certo? E dores a vida eterna. Mas agora Deus quer que você ganhe, não é somente salvação, mas galardão. E onde é que nós temos essas duas vestes? Vamos ver, André, lê Salmo 45, André. Nós vamos ver essas duas vestes. Eu já estou terminando. Eu acho que sim, né? Não sei. Mas Salmo 45 vai nos falar destas duas vestes. É muito interessante essa palavra. Me impressionou muito, me impactou muito quando eu li pela primeira vez. Salmos 45. Espera aí, André, você já achou? Eu não achei. E eu estou com uma Bíblia grande, viu? Salmo 45. Espera aí. Salmo 45. Vamos, achei. Aqui. Ok. Salmos 45. Você vai ler agora. A partir do versículo 6.
O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Ah, esse versículo é repetido em Hebreus, né? Vamos adiante.
Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e cássia. Desde os palácios de marfim, de onde chegamos.
Você já imaginou o quanto Jesus é cheiroso? Amém? Olha, todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Continue.
As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o seu senhor. Agora. E a filha de Tiro está ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente.
Gostaria de pedir para André repetir o versículo 13 e 14.
A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro.
Pronto. Entretecido de ouro é a primeira veste. É a veste que o Senhor imputa a nós. Porque o ouro representa a natureza de Deus Pai. Por isso, no trono, todo o caminho é de quê? De ouro. E ouro o quê? Transparente. Não existe ouro transparente na terra. Só na glória. Ouro transparente, porque é ouro glorificado. Lá tudo é glorificado. Aí até o ouro é transparente. Amém? Continua outro versículo. Só que agora a noiva, ela vai se apresentar ao seu rei, ao seu noivo. Quando ela está no seu estado em Cristo, ela está com roupa entretecida de ouro. Mas agora ela vai se apresentar, ela vai para as recâmaras. Amém? Agora é diferente, é uma outra roupa. Continue.
Levá-la-ão
ao rei. Quem é esse rei? O Senhor Jesus. Quem é esta mulher? A igreja. Amém? Mas aqui, irmãos, a palavra é mais profunda na revelação. Não é somente a igreja, é que Deus vai tirar da igreja. Quando Deus foi procurar, foi pedir uma mulher para Isaac, ele não mandou, Abraão não mandou Eliezer buscar entre as nações vizinhas. Vá na casa, na minha parentela. Foi na casa do irmão dele e trouxe quem? Rebeca. Rebeca então era prima de Isaac. E aí nós vimos que Isaac estava todo dia, assim como estará André, orando ao Senhor pela jovenzinha baiana de olhos azuis. E aí diz que Eliezer chegou no camelo. E aí Rebeca também não é brincadeira não, viu? Parece baiana mesmo. Rebeca já desceu do camelo. Ninguém mandou ela descer do camelo. Ela já desceu do camelo, que quando ela viu aquele menino, Isaac e André, André e Isaac, é muito lindo. Aí desceu do camelo, e descer do camelo não é coisa fácil. Você já andou de camelo? É horrível. Descer do camelo é pior, quase que eu me arrebento. Aí quando ela desceu do camelo e disse que foi um encontro de Isaac, e disse que Isaac a recebeu, e rapidamente entrou na tenda e a amou. Que menino apressado, mas o bichinho já estava ali, já não aguentava mais, esperando Eliezer chegar. Louvado seja Deus. Então que nós temos o quê? Rebeca é do povo de Deus, não é do mundo. A noiva será tirada da igreja. A igreja foi tirada da pedreira do mundo. Amém? E aí nós temos muitas figuras. Ruth é uma delas, rei de Moab. Ela não era do povo de Deus. Aí representa a igreja. E aí você sabe por que Boaz casa com Ruth? Porque Boaz era filho de Raabe. Ele soube da história, da graça e da misericórdia de Deus, como Deus tratou Raabe, como Deus aceitou Raabe. E aí Raabe casou-se com quem? Com um dos espias. Amém? E o que nós temos? Boaz, filho de Raabe. Então a graça que alcançou Boaz, ele também a transmitiu para Ruth. Não é maravilhoso? Amém? Olha como é. Ele foi alvo da misericórdia e ele aí foi misericordioso para com Ruth, que é um tipo da igreja, mas não é da noiva. A noiva é Rebeca. Rebeca vem do povo de Deus. Hoje Deus, o que eu quero dizer, meus irmãos, falando à luz da nova aliança, hoje Deus está levantando um povo do meio do seu povo para ser a noiva, para ser um vencedor. Terminou, filho? Pronto. Aí você diz, quem são essas virgens? Oh, não vou falar, né? Mas você já vai saber do Novo Testamento. Os vencedores tardios. Eles não entram, mas eles acompanham. Está de vez. Pode sentar, não é lindo isso? Não vou entrar nisso. Mas agora, leia os alfarrábios. Louvado seja Deus, tem misericórdia de mim. Pronto, eu quero apenas cessar lendo um texto de Apocalipse, que eu creio que Bia vai adicionar nas suas digressões, nos gráficos, né? Que que você. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse 15. Eu era para falar uma hora, já falei uma em 40. Né? Os irmãos têm que me perdoar, mas eu quero falar de uma coisa. Eu quero falar de uma coisa para os irmãos entenderem, de que os vencedores são esta noiva que Deus está gerando na igreja. Amém? Então nós temos os vencedores primícias. Apocalipse 14, de 1 a 5. Você pode ler em casa. Não vou falar sobre eles, porque já falei na conferência. Mas eu tenho os vencedores tardios. E eu não falei muita coisa. Quero agora que o Johan leia para mim rapidamente. O capítulo 4 de Apocalipse. E eu queria também falar às irmãs que temos três coisas que um vencedor precisa vencer. Primeira coisa, o vencedor precisa vencer da culpa do pecado, ele precisa vencer pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Primeira coisa, qual que eles vencem? A culpa do pecado. A segunda coisa, através da cruz do Senhor, eles vencem o domínio do pecado. Amém? O domínio do pecado. Você tenha cuidado com o pecado doméstico, o pecado de estimação. Está lá em Gálatas capítulo 5, que ele enumera vários pecados, muitos pecados, e ele diz assim: os que tais coisas praticam não poderão entrar no reino de Deus. Não é aqueles pecados que você de repente caiu, mas você levantou-se, você lavou-se no sangue, amém? Glória a Deus, e você caminhou. Agora, se esse pecado se tornou um pecado de estimação, um pecado doméstico, tenha cuidado. Quando o Senhor chegar, se você não tiver tratado desse pecado, você ficará para a grande tribulação. Ninguém diz amém. E por fim, você tem que vencer o domínio do ego. Como eu posso vencer o domínio do ego? Através da sua própria cruz. O domínio do pecado, através da cruz, da obra que Cristo fez na cruz, amém? Ele não só morreu por você, você morreu com ele, amém? Glória a Deus. Mas para você ser liberto do ego, só tem uma maneira, é você carregar a sua própria cruz. Amém? Então a salvação passada, você é liberto do quê? Da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você é liberto da culpa do pecado. A santificação, hoje, você é liberto do quê? Do domínio do pecado. E futuramente, a glorificação, o seu corpo será transformado, você será liberto da presença do pecado. Louvado seja Deus, não haverá mais pecado quando você será glorificado. Mas eu quero que você leia esse texto e eu termino. Capítulo 4, versículo de 1 até o 8. Por favor. Eu vou fechar até a Bíblia para eu não receber outra reprimenda.
Depois dessas coisas, olhei, disse que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus.
Olha, a Bíblia diz, há um só Espírito. Mas o texto aí está dizendo que há sete lâmpadas que representam os sete Espíritos de Deus. Ou é um ou é sete? Não, é apenas um. Há um só Espírito. Aí está falando que nesses últimos dias, na obra de transformação de um crente em um vencedor, o Espírito Santo vai estar atuando sete vezes mais. Assim como a fornalha foi colocada sete vezes mais para que você se torne um vencedor. É, o Espírito está atuando agora isso na igreja. Amém? Para que você se torne a noiva. Porque o final de Apocalipse não diz. O Espírito e a igreja dizem vem. Não, não, não. Diz o Espírito e a noiva. Vai depender de você. Você já faz parte da igreja. Mas agora você quer fazer parte da noiva? Negue-se a si mesmo. Freie a sua língua. Amém? Não deixe de reunir. Pregue o evangelho. Apacente os irmãos. Perca a vida da alma. Tome sua cruz. Amém? Negue o seu ego. Tudo isso está bordando a sua veste. Vestes para as bodas do Cordeiro. Amém. Continue.
E havia diante do trono um mar de vidro.
Olha, capítulo 4. E havia diante do trono o que, irmãos? Um mar de vidro. Continue.
Semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás.
Pronto. Obrigado, Johan. É, por favor, André, nós vamos só ler, eu só vou fazer um pequeno comentário e finalizar. Eu já não tenho mais tempo. Não, agora você vai para capítulo 15. Aí, Bia, cadê Bia? Quando os vencedores tardios chegam no trono. Tá? Você não teve esse texto, nós não colocamos. Mas capítulo 15, eu quero que você leia até o versículo 4.
E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo.
Ó, todo julgamento de Deus agora não será mais com água. Será o quê? Com fogo. Por isso que tem um arco-íris lá no trono. Que Deus prometeu que não vai mais julgar a terra com água, mas com fogo. Então todo o fogo de julgamento de Deus, lá em Sodoma, em todo lugar, esse fogo corre para o mar de vidro. E esse mar de vidro, esse fogo, que é o da todo o julgamento, o juízo de Deus, ele vai desembocar no lago de fogo. Não temos como entrar em detalhes, mas por favor, leia.
E também os que saíram vitoriosos.
Não, lê de novo o versículo 2.
E vi como que é um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta.
Olha, olha os vencedores tardios. E também os que saíram vitoriosos, o quê? É como dizer, e também aqueles que saíram vitoriosos da grande tribulação, é onde tem a besta. Continua, lê aí.
E do sinal, e da sua imagem, e do sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as armas de Deus.
Olha, estavam em pé sobre o mar de vidro, e tendo as armas de Deus. Isso mostra que eles estão de pé em cima do mar de vidro, e eles estão diante do trono, porque o mar de vidro lá no capítulo 4 está diante do trono. Mas por que que fala que eles estão em cima do mar de vidro e por baixo corre o fogo? Porque eles enfrentaram a prova, a grande tribulação, a luta que os vencedores primícias não enfrentarão. Serão diretos, os maduros, eles estarão com suas vestes bordadas, completas, preparados para entrar na bodas do Cordeiro. Então esses vencedores, primícias, capítulo 14, versículo 1 a 5, eles experimentam, os vencedores vivos e os mortos experimentam daquela superior ou melhor ressurreição. Eles vão direto, não há problema nenhum com eles. Mas os devês, aqueles que ficaram, não estavam maduros, eles ficam com os verdes, mas eles só precisam de uma pressão para amadurecerem. Aí aqui mostra como eles amadurecem. Eles amadurecem, como está no capítulo 20, versículo 4. Por favor, querido, leia capítulo 20, versículo 4. Eles enfrentam o falso profeta, enfrentam a besta, serão o quê? Então, se você ficar para a grande tribulação, e se você ficar com um grande depósito de Deus na sua vida, se você estiver com muita luz da palavra, com muita revelação que o Senhor dispensou na igreja, você não faltou reunião, você está sempre sendo edificado, sua casa segue a hospitalidade, em tudo que precisa você está ali, se é para limpar o salão, você está limpando o salão, se é para carregar as cadeiras, você carrega as cadeiras, você começa assim, e Deus vai mostrando os dons e as funções que Ele tem para você, e você negocia até que Ele venha, amém? Então, se ele encontrar com você assim, você será arrebatado. Se dormiu no Senhor, será arrebatado, será ressuscitado. Se você estiver vivo, você será arrebatado ao encontro do Senhor. Aonde? Nos ares ou no trono? No trono. Amém? Mas os devês ficaram, aqueles crentes que não estavam maduros, relaxaram em alguma coisa. Mas eles não são verdes, como são a maioria da igreja. Aí eles vão passar pela grande tribulação. Leia, filho, 20, capítulo 20, versículo 4.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Que são as bodas do Cordeiro. Eles entraram, mas só que eles foram o quê? Degolados. Então eu chamo eles de vencedores tardios ou de devês, porque o Senhor diz que a igreja é a lavoura de Deus. Quando eu chego diante de um qualquer árvore frutífera, eu encontro três tipos de fruto. O fruto maduro, que é colhido, degustado, comido, saboreado, amém? Esses são os vencedores primícias. Mas tem o fruto devês. Eu não como o fruto de vez. Eu também não colho o fruto de vez. Mas eu digo assim, ah, só falta um dia ou dois, eu vou voltar para colher. Mas os verdes, ainda tem que ficar lá, tomando sol, tomando chuva. A grande maioria da igreja faz parte dos verdes. A grande maioria da igreja faz parte dos verdes. Por isso, no final da grande tribulação, o ancião de dias perguntou a João: você está vendo aquela multidão? Você está vendo, né? Está vendo. Com palmas nas mãos? É uma multidão que não se pode contar. É como areia? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes no sangue, que as vestes estavam sujas. Você quer fazer parte dessa turma? Eu não quero. Mas tem os vencedores devês, tardios, que são esses. E aí agora, meu querido André, termine.
E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus.
Ó, vocês cantam esses hinos. Eu estou destruindo o cântico binário de vocês. Porque vocês cantavam, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ah, esse, essa vinda aí é para os verdes. Eu não quero. Aí agora tem um cântico aqui. Qual é o cântico, André? Pode sentar, meu amado.
E o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus livros são manifestos.
Nós temos esse versículo cantado, não é, irmãos? É ou não é? Ah, nós podemos cantar, agora não sabendo o quê, colocando no seu contexto. Esse cântico, quem vai cantar? Os vencedores tardios. Mas tem uma coisa, irmãos, aqui, que eu quero que o André leia por final. Esses vencedores tardios aqui, do capítulo 15, estes vencedores tardios aqui. Termina no versículo 7 que ele leu. Agora você percebe algo interessante. E ouvi, vinda do santuário, uma forte voz dizendo aos sete anjos: derramai sobre a terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E veio uma úlcera perniciosa e maligna sobre os homens que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Capítulo 16. É capítulo 16 que estou lendo. Ok? Nós vemos logo depois essas taças sendo lançadas. Mas aqui, no capítulo 15, no capítulo 15, versículo 3, André, leia.
E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos.
Continua.
Quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.
Pronto, o que eu quero chamar a atenção é o capítulo 3, André. Leia de novo só o primeiro fragmento. Versículo 3. Só. Vá.
E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Pronto. Pode sentar. Só para as meninas perceberem os irmãos que lá estavam. Percebeu? Os vencedores primícias cantavam que cântico? O cântico do Cordeiro. Esqueceram? Se decoraram, não aprenderam. Se aprendem, não esquecem. Quem decora, não aprende. Vocês esqueceram? Capítulo 14. Os vencedores primícias. Eles cantam diante do trono. Que canto? O cântico do Cordeiro. Mas os vencedores tardios acrescenta mais um cântico. Eles são vencedores, cantam o cântico do Cordeiro. Mas eles cantam também um outro cântico. O cântico de Moisés. E cantavam o cântico de Moisés. Por que que eles cantam o cântico de Moisés? E qual é o cântico de Moisés? Está em Êxodo. Por favor. Êxodo. Nós não vamos ler, mas esse é o cântico de Moisés. Que está em Êxodo capítulo 15, é isso? Êxodo capítulo 15. Por que que eles cantam, além do cântico do Cordeiro, eles cantam o cântico de Moisés? Porque eles enfrentaram, assim como Moisés enfrentou a Faraó, o exército de Faraó, eles também enfrentam todo o exército do anticristo, o próprio anticristo, a própria besta, o próprio falso profeta, e vencem. Amém? Por isso, eles cantam dois cânticos. O cântico das experiências dele com Deus, com Cristo, com os vencedores primícias, mas eles têm luta. Eles passam pela grande tribulação. Eles enfrentam a trindade satânica. Por isso, eles também cantam o cântico de Moisés. Aí você vai ver qual o canto que eles cantaram. É Êxodo capítulo 15. Amém? Meus irmãos, me perdoe, eu sempre peço perdão, eu não me livro disso, de ter passado do horário. Quero pedir perdão aos irmãos que servem aqui na liderança. Eu não vos prometo que não farei de novo. Mas, por favor, me encomendem a graça de Deus, para que o Senhor me transforme. Amém? Será que valeu a pena, irmãos?
Sim.
Sempre vale a pena. Eu me alegro demais com essas palavras e peço ao Senhor, quero agradecer aos irmãos pela generosidade, pelo amor, pelo carinho. Meus irmãos, como eu estou constrangido com tanto amor. Bem que diz que o amor de Cristo nos... E os da igreja também, porque é o amor de Cristo, através dos santos. Cheguei na casa do irmão André, do irmão Mim, estou lá numa suíte presidencial. Vim para a casa do irmão Paulinho, sua esposa, e eles não me deram a cama de casal. Irmão, que desperdício. Eu poderia muito bem deitar num colchão, no chão. Eu que já dormi várias vezes numa folha de bananeira no interior. Mas humildade não é só dormir na folha de bananeira. Humildade é também aceitar a cama deliciosa desses irmãos. Viu? Imagina a cama do irmão Juvenal e da irmã Dionísia. Deve ser de pena de ganso. Quero agradecer, irmão Juvenal, pela sua generosidade, meu irmão. Muito obrigado. Eu estou já me despedindo, porque nós vamos amanhã viajar para São Paulo. E eu não vou vê-los mais. Eu quero dizer muito obrigado. Por favor, me perdoe ter passado do horário. Em nome do Senhor Jesus. Eu até acertei com o Almi para ele me chamar a atenção. Mas ele veio amorosamente me entregar um bilhete. Esse bilhete eu guardo para ver se eu me converto. Aí eu levo para ver. Mas quero agradecer aos irmãos que servem aqui, a todos os santos, em particular os jovens, que são tão lindos, que rapazes lindos, não é? E que meninas, que princesas são vocês, tá? E ainda tem princesa que dirige bem, parecendo a Ayrton Senna. Então quero agradecer do coração e quero pedir aos irmãos que, por favor, curvem suas cabeças em oração. Eu quero agradecer ao Senhor por suas vidas. E que maravilha! Quando eu vier, quero dizer para vocês que quando forem para Salvador, não cometam pecado para a morte de não nos procurarem. Amém? Estarei lá à disposição para apresentar-lhes vatapá, caruru, abará, carajé, mas mais do que tudo isso, a igreja do Deus vivo.
Amém.
Vamos orar. Amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Eu peço, Senhor, e quero encomendar a esta Assembleia de Santos, parte da Tua única igreja nessa cidade, ao Senhor mesmo, ao Senhor que é o nosso pastor e que nunca nos falta, e que com Sua vara nos disciplina e com Seu cajado nos consola. Senhor, continue guardando o Teu povo aqui. Continue estendendo a Tua boa mão e abençoando, fazendo-os crescer na graça e no Teu conhecimento, fazendo-os crescer no espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam compreender a Tua vontade, para que eles possam perceber e discernir a Tua planta, aquilo que o Senhor deseja fazer nesta cidade e aquilo que o Senhor está fazendo, edificando a Sua igreja. Em nome de Jesus, seja com Teus filhos, leve-os agora guardados e protegidos pelo Seu poder e também a nós, Senhor, e que nós possamos nos preparar, nós possamos, Senhor, nos arrepender, nos quebrantar e cooperar com o Senhor, com a Sua volta, não somente esperando, mas apressando a vinda do nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Vamos orar pelo irmão também. Vamos orar agradecendo ao Senhor que nos serviu, nos abençoou.
Amém.
Né? Se você não entendeu alguma coisa, devemos guardar
que o Senhor nos dará entendimento em tudo.
Amém. É.
Amém. Senhor, te damos graças.
Obrigado.
Pela vida do irmão.
Amém.
Ter provido.
Obrigado.
Ele para nossas vidas.
Obrigado.
Para trazer a tua palavra.
Amém.
Senhor, que o Senhor fortaleça ele, o seu homem interior.
Amém. Na graça.
Também, Senhor, consola sua alma.
Amém.
Fortalece seu corpo, lhe dando
Amém.
Saúde, Senhor. Somos agradecidos a ti, Senhor, pela gratidão dele também, Senhor, por servir-nos.
Amém.
Senhor, te louvamos. Que ele vá, Senhor, cheio da graça do Senhor.
Verdade.
Fortalecido completamente, Senhor.
Amém.
Restabelecido, vivificado, Senhor.
Amém.
Pelo Espírito, Senhor.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui, Senhor, como representantes de parte da igreja em Curitiba,
Verdade.
Senhor. Ó Deus, nós o abençoamos.
Amém.
Em nome de Jesus. Ó Senhor, sabemos que tua igreja é tão grande, Senhor. Nós rogamos para que tu acrescente aqueles
Amém.
Que ainda não estão agregados ao corpo.
Senhor. Oh, Senhor.
Que esta palavra se cumpra, Senhor.
Verdade.
A palavra do congregar-se.
Amém.
A palavra de ajuntar-se, Senhor,
Verdade.
Em unidade,
Nome
Senhor,
de Jesus.
Pelo teu Espírito, Senhor.
Verdade.
Ó Senhor, que o irmão vá na graça de Deus,
Amém.
Guardado em Cristo Jesus.
Aleluia.
Amém.
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 Amém. Amém. Obrigado, Amém. Irmão.